Amém. Tem um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler a partir do versículo 4.
Mas vós, irmãos, já não...
Renata, pode ler o versículo 1. Pode ler a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. Deus não nos destinou, versículo 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, Deus... Desde o começo, ele já providenciou um jeito que o homem pudesse se salvar. Desde o começo, que às vezes a gente fica pedindo explicação, querendo saber a razão, o motivo das coisas, etc. Mas, na verdade, Deus, desde quando o pecado entrou no homem, Deus já começou o trabalho de recuperação do homem. Né? Ele já falou para Caim, faz o bem. Ali já começou a luta contra o pecado. Já começou, olha, se você fizer bem, vai dar certo. Não faz o mal. E aí, desde aqueles dias até os dias de hoje, a receita é a mesma, né? A cartilha é a mesma. O quê? Procura fazer do jeito que Deus manda. Procura fazer a vontade de Deus e vai dar certo. Então, na verdade, a impressão que se tem é que todo mundo está destinado a destruição, não, mas não é. Deus não nos destinou para a destruição. Muito pelo contrário. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos alcancem, adquiram a salvação. Amém? Ele quer que a gente consiga se salvar. E ele vem sempre nos ensinando. E aqui, por fim, ele fala assim: para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, até aqueles que estiveram antes de Cristo, desde o pecado até Cristo, estavam os espíritos esperando Jesus. Jesus foi lá, conversou com eles. E depois de Jesus Cristo, antes e depois de Cristo, então depois de Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Nós todos temos o Espírito Santo à nossa disposição, para que é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, que está sobre nós, está sobre cada cabeça, sobre cada pessoa, esperando, quer dizer, a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, através dele. Aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí, foi dado o Salvador, Jesus Cristo, foi dado o Salvador. Se nós observarmos bem, aproveitarmos bem essa pessoa, nós vamos, com certeza, alcançar a nossa salvação. Mas aqui ele alerta, ele fala assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Nós, versículo seguinte, versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Então, ontem nós estávamos em Pires do Rio, e aí falávamos a respeito de ser feliz ou não ser feliz. A felicidade, ter felicidade ou não ter felicidade, o que significaria a felicidade para nós? O que é ser feliz? Então, nós estávamos falando lá em Pires do Rio o seguinte: que só existe um povo na Terra que pode ser feliz. Só um povo que tem o direito de ser feliz. Quem é Ló? Falei ontem, não é? Que povo que é? O povo de Deus. Né? O povo de Deus, a nação santa. Só esse povo tem jeito, tem como ser feliz. Então, os filhos da luz, os filhos do dia. Mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Você é filho da luz. Deus não nos destinou para a ira. Não, destinou para nos alcançar a salvação. Deus nos deu vida eterna. A vida eterna começa desde agora. Eu tenho que ser feliz desde agora. Eu tenho que ser feliz desde agora. Ou não? Amém? Esses dias para trás, o que nós falamos? A respeito disso, o que nós falamos? Nada. Falamos nada a respeito disso? Ser feliz? De felicidade? Falamos nada, Toninho? Sei que você que anota os trem aí. Falamos não, Toninho? Falamos não? Esse dia para trás nós não falamos? Falamos alguma coisa a respeito disso? O que, que nós falamos?
Pai da genética lá, o Watson, né?
É.
Watson, sei lá. Que, falando que a gente tem lampejos de felicidade, né? Que na verdade não tem como o homem ser feliz.
Uhum.
É que o homem tem momentos, né? Momentos de felicidade só. Né?
Amém. É isso mesmo? O que mais? Pode falar. Fala, filha. O que mais? Pode falar. Não foi só isso, não foi, Tony? Aí. Alguém lembra de mais alguma coisa? Chile, chega para cá, Chile. Para ajudar nós aqui. Falou mais nada. Então, vai dar para nós. Quanto mais na frente, melhor. Quanto mais na frente, melhor. Vê, Chile. Quanto mais na frente, melhor. Fala.
Falando também assim a respeito que como nós seríamos felizes se o inimigo é da própria casa, se o mundo jaz no maligno, com tanta violência, com tanta dificuldade, como que nós seríamos felizes?
E agora, como é que nós estamos falando que tem que ser feliz? E agora? Não, Chile. Vá para Chile. Vamos ver se ela entendeu ontem. Será que ela entendeu ontem o que a gente estava falando ontem?
Uai, irmã Rosina, eu entendi. O senhor tinha falado que não, a gente não tinha como ser feliz nessa terra, né?
Como?
Antes o senhor tinha falado que nesse mundo não tinha como
ser
feliz.
Antes quando?
Se essa semana. Só porque ontem eu entendi o seguinte, que o povo de Deus, ele tem que ser um povo feliz. Por quê? Por sofrer a injustiça, se deleitar, né? Ser feliz em fazer a vontade de Deus. Por isso que ele vai ser um povo satisfeito. Ele tem que estar satisfeito. E é tudo que a gente não tem. A gente vive insatisfeito. Então a gente não é povo de Deus.
Foi eu o que entendi. Tinha falado. Você entendeu o que ela falou, Pedro?
O senhor não. Falou que o povo de Deus, que Deus, bem-aventurado, feliz, o povo de Deus então tem que ser um povo feliz. É. Se a gente não for feliz, não for satisfeito em fazer a vontade de Deus, então a gente não é um povo de Deus. Porque o povo de Deus tem que ser feliz, tem que ser um povo satisfeito. Aí o senhor explicou, satisfeito por quê? Satisfeito por sofrer injustiça, satisfeito por ser feio, se tem uma bunda grande, se tem uma bunda pequena, se for preto, se for branco. Independente, ele vai ser feliz por fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Por isso que ele vai ser feliz.
Amém. Dá pro Lucas. E Lucas? Entendeu, Gavulão? Então fala para nós.
Eu entendi. Que em qualquer situação, o povo de Deus, ele vai estar satisfeito.
Ele precisa, para ser povo de Deus, caso contrário, não é. É isso que a Cida está querendo dizer. Caso contrário, não é. Para ser povo de Deus, ele tem que ser feliz. Vamos trabalhar em cima disso, desse ponto de vista. Para ser povo de Deus, tem que ser feliz. Se ele estiver infeliz, ele está fora. Está fora. Pode ser que amanhã ele volte. Mas, então a gente fica assim. A gente vai, a gente vem. A gente está, a gente não está. Entendeu? Se, quando o pau cair a folha, você estiver fora, você vai ficar fora. Então, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Você tem que permanecer ali. O corpo de Cristo não é a igreja? O corpo de Cristo não é a igreja? O corpo de Cristo é a igreja. Você acha que Jesus Cristo... Você acha que Jesus Cristo não é feliz? Jesus está contrariado de ter perdido a vida. Jesus está contrariado de ter feito o que ele fez ou não? Não, ele está plenamente satisfeito. Né? E a igreja é o corpo de Cristo. Pode a cabeça feliz e o corpo não? Não, é. Se a cabeça estiver feliz, por isso nós falamos esse dia, agora mesmo nós falamos que o problema está onde? Na cabeça. Você não tem como você se você estiver contrariado com o seu corpo, a cabeça é que está contrariada com o corpo. O corpo não tem culpa. Amém? Vamos prestar atenção nisso. O povo de Deus não é o corpo de Cristo. A igreja não é o corpo de Cristo. Não existe muitas igrejas. Existe só uma. Só existe um povo de Deus. E esse povo é o Monte Sião, é a nação santa, nação santa, povo adquirido para Deus, etc, etc. Certo? Essa nação santa é isso aqui, a mesma coisa. A Jerusalém, essa aqui, a Jerusalém celestial, o Monte Sião, a casa de Deus, é a mesma coisa. Esse povo não é um povo feliz? É ou não é? Satisfeito? Plenamente satisfeito? Amém? Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. Né? Você animado e etc. Aí quando você vê a pessoa... desanimada, né, contrariada, murmurando, reclamando. Ela, por acaso, pertence, ela está aqui dentro? Ela faz parte da nação santa? Ela faz parte do povo de Deus? Ela é feliz? Não. E tem um versículo que fala... Ontem eu mostrei lá em Pedro do Rio. Feliz a nação, feliz o povo, bem-aventurado é a mesma coisa. Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. Feliz a nação cujo... É o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vocês conhecem no mundo outra nação que não seja a igreja cujo Deus é o Senhor? O Brasil, qual o Deus do Brasil? Qual o Deus da Argentina? Qual o Deus dos Estados Unidos? A única nação cujo Deus é o Senhor é a igreja. É a nação santa, o povo de Deus. E esse povo é o único povo na terra feliz. É o único povo na terra. Então, quando esses dias, quando o homem lá falou, o cientista lá falou, que não existe felicidade na terra, ele tem razão. Que existe lampejo de felicidade, ele tem razão. Mas nós estávamos referindo à terra. Nós estávamos referindo à terra. Nós estávamos concordando com ele, que não tem como o partido, você pode botar partido que for nesse país, que ele não vai, não tem como ser feliz. Por quê? Porque os inimigos, o diabo anda ao redor, né? O diabo é um povo escravo, é um povo que está escravo do pecado. Mas vós, irmãos, daí que nós acabamos de ler, mas vós, irmãos, caiu? Foi nada. Aí, pronto, já falou. Mas vós, irmãos, ele fala assim, ó, versículo 8, mas nós que somos do dia, nós que somos do dia, então é como se fosse aqui o dia e o resto a noite. Pronto. Só existe o dia aqui, ó. Mas nós, irmãos, que somos do dia, pronto, que não está em trevas, esse povo tem direito, esse povo é um povo feliz. Por que que ele é um povo feliz? O que que é felicidade? O que que é felicidade? Quer ser feliz? Ontem nós vimos lá, nós vimos até no dicionário, que a pessoa feliz é uma pessoa satisfeita. Ela está satisfeita. Aí nós perguntamos a alguns, e alguns disseram, não, eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Você concorda que tem muita pessoa que é infeliz pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser preto, é infeliz porque tem um nariz torto, tem um nariz chato, enjoado, é infeliz porque o cabelo é ruim. É infeliz porque ninguém gosta dele. É infeliz porque é gordo. É infeliz porque vê os outros ser feliz e fica com inveja. É infeliz porque não tem aquilo que gostaria de ter, cobiça, inveja. Não gosta, simplesmente não gosta. Não gosta do corpo que tem. Mas se você não gosta nem do seu corpo, se você não gosta do seu nariz, pelo menos você devia gostar do seu nariz. Porque já que ele é feio, né? Será que o seu nariz, você acha o seu nariz feio? Você acha os seus dentes, sua boca, sua retaguarda? Você acha que é feio? Mas nem você gosta, você quer que os outros gostem? Então aí você não é feliz. Começa por aqui. Começa, olha para você ver, começa dentro de casa. Então não é fácil ser cristão, não. Porque o cristão tem que ser feliz. Então não é fácil ser cristão. Não basta. Não basta de levantar a mão e falar eu creio. Não, gente, não basta. É preciso ter a cabeça de Cristo, é preciso ter, pensar como Jesus pensava. É, para mim ser um cristão, eu preciso estar enquadrado aqui, ó. Ou seja, eu preciso ser feliz, eu preciso estar satisfeito. Amém? Eu não sou do mundo, o mundo sim, o mundo não tem jeito do mundo ser feliz. Lá não tem jeito, porque a ambição, a cobiça, a inveja, não tem limite, né? Tudo que ele tem ainda é pouco. Lá não tem direito de ser feliz, não. Lá não tem jeito, não é que você não tem direito. Lá não tem jeito. Mas entre nós, amém? Nós somos ou não somos um povo satisfeito, feliz? Então, hoje é um dia, é um dos piores dias que existe no mundo. Um dos piores, todos são ruins, mas um dos piores é o dia de hoje. Que é o dia em que a maioria das pessoas descobre que não é feliz. Hoje é um dia assim que leva, mas muita gente, a consciência de que não é feliz. Porque ele entristece com muita coisa. Então, é um dia onde a noite, ela é forte, predominante. Não é uma coisa igual o dia, é uma noite. É trevas. Porque a maioria das pessoas, uma minoria muito pequena, uma minoria, hoje se sente feliz. A maioria não se conforma com o que é, com o que tem, não se conforma com, ainda mais que é um dia de presente, presente é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. E assim por diante. Felicidade. Você pode resumir disso. É uma pessoa feliz, uma pessoa que está intimamente contente. Contente. Ela está contente, satisfeita com o marido que tem, com a mulher que tem, com o corpo que tem, com a casa que tem, né, com o trabalho que tem, com a vida que leva. Ela que deita, que dorme, que não faz questão de ganhar nada, também não faz questão de dar nada. A maioria das coisas que dá é hipocrisia. A maioria das coisas que recebe já vem recheada de hipocrisia. Às vezes não vem para fazer um bem, vem para fazer um mal. Para causar um mal. Então eu estou mostrando para vocês que o mundo não tem como ser feliz. Aí é isso que a gente falou durante uma semana e falamos muito sobre isso. Não tem como ser feliz no mundo. Mas você pode levantar e dizer, graças a Deus que eu não sou do mundo. No mundo não dá, mas eu não sou do mundo. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou um membro da família de Deus. Eu sou um cidadão do céu. eu não sou desse mundo, eu estou peregrinando da terra, eu estou passando pela terra, mas eu não sou da terra, eu estou do céu. E no céu, gente, vocês concordam que no céu o povo é feliz? Porque se nós formos para o céu e continuarmos infelizes, aí lascou tudo. Nós não somos do céu, não somos cidadãos do céu, membros da família de Deus, tem como ser infeliz? Não. Então, bom, quem quer perguntar alguma coisa? Aí você vai, pode fazer uma pergunta assim para mim. Então, por que que eu sou infeliz? Você não quer fazer a pergunta, mas você, às vezes, é infeliz. Você, às vezes, é infeliz. E eu vou te ajudar agora. Você poderia dizer, eu sou infeliz. Você tem algum motivo para ser infeliz? Você tem algum motivo para ser infeliz? Amém? Vocês poderiam perguntar alguma coisa? Dizer, então eu não sou um cidadão do céu, eu não sou um membro da família de Deus, eu não sou, porque eu sou infeliz. Eu não sou feliz, eu sou infeliz. Tem algum motivo que te torna infeliz? Ou todos vocês são felizes? Hein? O Luciano está falando, tem sempre uma coisinha que te faz, que te torna infeliz. O que que a Luciano tem que fazer? Combater essa coisinha, eliminar essa coisinha que está fazendo com que ela... Isso tira você do reino de Deus. Isso tira você do reino de Deus. Vamos ver se tem mais, Carmen, antes de responder essa questão. Tem mais alguém aqui que se sente infeliz? Graças a Deus, né, que não tem. Todo mundo é feliz. Feliz. Seus pica-fumo, vocês não têm coragem. Tem alguém que aqui, a Lucilda falou... Sempre tem alguma coisinha que nos torna infeliz. Amém? Por que que vocês acham que se a igreja fosse feliz, onde era que ela estaria hoje, agora? Se a igreja, o nosso povo fosse feliz, onde é que ela estaria? Estaria aqui. Estaria aqui. Alegre, feliz. Sabe onde é que o povo anda? Aonde é que o povo foi? Onde é que o povo está? De um modo geral? De um modo geral. Com raríssimas exceções, onde é que está? Buscando atrás da felicidade. Querendo ser feliz, pelo menos hoje. Aí foi, arrumou isso, arrumou aquilo, fez mais isso, fez mais aquilo, foi não. Ajeitou, botou o peru. Não, peru é no final do ano, né? Ah, não é hoje mesmo? Pois é, botou o peru para poder assar, foi fazer mais isso, está desde cedo, semana inteira, comprando coisa e arrumando isso, e vai na casa, nós vamos lá para casa de fulano, nós vamos para casa de Bertano. Se a igreja fosse feliz, satisfeita, ela não precisava estar atrás disso, dessas coisas. Concordaram? Você vai descobrir que ela é. É.
Vai contar o caso da mãe. Aí é um irmão que tem problema. É uma mãe que tem problema, é um filho que é doente.
Amém. E aí?
Pega qualquer um, vamos conversar 20 minutos.
Pois é. Então vamos Vamos ver, vamos esquentar o trem. Quer dizer que nós, eu perguntei e ninguém teve coragem de responder. E o Alex respondeu que se você perguntar para todo mundo, a Lucilda diz que sempre tem alguma coisinha. O Alisson já botou coisa maior, né, Alisson? Coisa maior. É. Se chegar na pessoa, ela vai dizer que ela não é feliz. Nesse termo que nós estamos colocando, ela não é feliz.
Porque o que eu entendo que o senhor está falando é que nós da igreja, quem se diz, né, os cristãos, o pessoal da igreja, não deveria sofrer e passar o que normalmente as pessoas do mundo passa. E aí a gente aí a gente chega à conclusão que nós não somos, pai, é nada, velho. Nós somos é do mundo mesmo, entendeu? Nós somos do mundo mesmo, a gente faz as coisas do mundo, a gente tem o carinho pelas coisas do mundo, tudo do mundo. Mas se fosse para diferenciar, realmente nós não precisaríamos sofrer com isso. Porque agora é Natal. Aí vem Réveillon. Aí é uma esperança nova, Réveillon. Quem diz no mundo que existe um fim de ano? Fim de ano? Ué, quem te disse? Alguém inventou que existe um fim de ano. E todo fim de ano você acha que sua força foi renovada. E aí você começa tudo de novo. Aí vão preparar para o carnaval. Aí do carnaval vão preparar para isso. E isso o mundo é assim. E a gente vai vivendo de esperança e atrás de querer ser feliz.
Isso. Sempre nós estamos querendo, buscando. O quê?
Aí tanto de mulher hoje que faz maquiagem, pai. A mulher é feia. E ela faz maquiagem, ela continua feia. E ela acha que ela ficou bonita. A mulher, ela é feia. Aí ela vai e paga R$90 para fazer uma maquiagem. Ela é uma mulher feia com menos R$90 agora. Entendeu?
Irmã.
Você já era feia. Aí você fez a maquiagem, você ficou uma feia de maquiagem. É. E ficou sem os 90 ainda. Então é assim. Eu sou uma dessas pessoas que o senhor falou. Eu não estou presente e estou me importando se você me dá, se você não me dá.
Pois é.
Não faço questão de presente e não dou presente também.
Amém. Então, vamos dar sequência. Eu estou entendendo perfeitamente e é isso que nós estamos querendo, vamos dizer assim, esclarecer. Esclarecer. Então, Anderson, você concorda que tem muita coisa, ou tem alguma coisa na sua vida que te impede de ser feliz? Tem. É. Hã? Sua própria vida. Pois é, a sua vida. Mas é isso mesmo. É a vida da gente. Como eu falei, presta atenção, eu quero que vocês me ajudem. Não quero que vocês acabem comigo. Né? Mas quero que vocês me ajudem. Presta atenção. É me ajudar. Porque nós estamos aqui tentando evangelizar. Por exemplo, Lucio disse que sempre tem alguma coisinha. Se tiver uma, duas, três, dez, e eu conseguir eliminar as dez, eu não me torno feliz? Entendeu, Ana? Tem dez coisas que me faz eu... Cheguei à conclusão que eu fui botar no lado, tem 10 coisas que me faz infeliz. Se eu conseguir eliminar as 10 coisas, eu me torno feliz? É isso? Mas tem 10 coisas que te fazem infeliz. Você eliminou as 10? Você vai arrumar mais. Bom, mas vamos que você passe a vigiar passe a ter cuidado e não arrume mais. Você não vai ser feliz? É isso que o Evangelho quer, meu filho. É isso que o Evangelho quer. Que você elimine da sua vida o que te faz infeliz. Só isso. É isso que Deus quer. Porque o povo de Deus é um povo feliz. Tem que ser. Está escrito. E não é só porque está escrito. É porque Deus é feliz. Deus é plenamente satisfeito. Ele não é insatisfeito com nada. Deus é satisfeito. Ele é convencido que o que ele fez é bom. Do que ele fez é bom, do que ele é. É bom, Deus não se arrepende de nada ter feito. Tudo que ele fez foi bom. Você concorda que Deus é feliz? Feliz por quê? Porque ele está satisfeito com a sua estatura, ele está satisfeito com o que ele fez, ele está satisfeito com o que ele é. O problema da nossa infelicidade é porque alguma coisa está atrapalhando a nossa felicidade. Aí eu citaria problema físico, principalmente problema físico. Eu citaria muitos se tornam infelizes por causa do nariz. Mas não é uma bobagem? Você não poderia então de repente, arrumar um jeito de você ser feliz com o seu nariz. Tirar isso, eliminar isso, antes que isso acabe com você. Antes que isso, porque é uma bobagem, é isso que Deus quer, meu filho. É isso que Deus quer de nós. É que nós, eliminemos da nossa vida aquelas coisas, as coisas que nos tornam infelizes. Amém? Só eu poderia dar testemunho, ou eu poderia falar, eu posso falar de mim, por exemplo. Eu não posso falar do demônio, porque eu não estou lá dentro. Eu não posso falar do Toninho porque eu não estou lá dentro. Não sei o que é que prende, que fala. O Toninho, ou então a carne, o bebê, etc. Mas eu posso falar de mim. Eu, sinceramente, procuro no momento e não vejo nada, sinceramente, nada que me cause infelicidade. Ou seja, eu me considero uma pessoa feliz, porque eu estou satisfeito. Eu estou plenamente satisfeito. Ah, mas você é satisfeito com a mulher que você tem? Sou. Por quê? O Evangelho fala assim, renuncie a si mesmo. O que você quer para você, você dá para os outros. O Evangelho foi o fato de eu me tornar cristão que me trouxe a felicidade. Exatamente isso, o fato de eu me tornar um cristão foi que me trouxe a felicidade. Então, vira para cá, eu viro. Vira para lá, eu viro. Você é feio, tudo bem. Você é bonito, ótimo. Nada pode impedir você de ser feliz. Aí se quebrar o seu dente, fica com o dente quebrado. Espera um pouco, arruma. Quebra de novo, não tem problema. Então, o fato de você ser cristão é que te faz feliz. Nós não estamos na igreja para ser feliz. Nós, O fato de nós estarmos aqui é que nos torna felizes. Então, quem entrar aqui dentro, quem fazer parte do corpo de Cristo, viu, Alisson? É bom entender direitinho isso. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós fomos sepultados na água pelo batismo. Nós fomos sepultados ali. Então, o Rossini, que reclamava, o Rossini que queria ser amado, o Rossini que queria ser considerado, o Rossini que não sei o quê, graças a Deus, não existe mais. Morreu. Naquele dia em que você aceitou o Evangelho, morreu o infeliz e nasceu o feliz. Amém? Hã? É isso, é exatamente isso. Entendeu? Então eu posso dizer claramente o seguinte, que a pessoa que ainda é porque a carne ainda prevalece, é porque o velho homem ainda está vivo. O velho homem está vivo. O velho homem, ele quer direito. O velho homem, ele quer isso, ele quer aquilo. E o velho, e o novo homem, o filho de Deus, ele não tem direito. A carne é quem reivindica. O velho homem que reivindica as coisas. E esse, meu filho, o meu galardão está no céu, a minha recompensa está com Deus. Eu não espero nada, nada desse mundo. Nada desse mundo. Deu para entender, Álvaro? Está acompanhando o raciocínio? Hã? Então, a minha mulher pode estourar de gordura. Eu... Ah, mas você como é que vai ficar com uma mulher gorda desse jeito? Ué, fazer o quê? Não tem outro jeito? A minha mulher pode ser ruim, má, etc. Fazer o quê? Entendeu? Então, Paulo falou, eu aprendi a ser isso e aprendi a ser isso. Ué, se for assim, meu filho, o filho de Deus tem que ter isso, tem que ter dinheiro, tem que ter não sei o quê, tem que ter mulher bonita, não pode sofrer dor nenhuma, não pode ser isso, não pode ser pobre, não pode ser preto, não pode ser branco, tem que ser colorido. Ué. Não. Passa, joga a rede no mar, aí vem peixe de todo jeito. Lobó é... E vem. Mas você precisa se sentir satisfeito, feliz. Vai embora? Ele é pregado no pai de um tanto que eu não quero. Amém, gente? Então, ó, a Carmen teve uma visão. Vamos ver se a visão nos ajuda. Eu tenho certeza que se ela teve, é para... esclarecer mais ainda o assunto. Amém? Mas até agora, Su, você é satisfeito com a unha que você come?
Pensa numa mulher feliz, comendo unha. Não, mas é bom demais. Bom demais. Amém, isso mesmo.
Deu para entender?
Amém. Estava comentando aqui do lado, dizendo que está aí...
Atenção.
Está aí um infeliz que tem que morrer, é o velho homem, porque ele é infeliz. Ele é o puro nome, infeliz. Por quê? Porque não tem nada que ele fique satisfeito.
Nada. Não tem nada que torne ele satisfeito. É.
Tudo que... Né, ele é um poço de insatisfação.
É.
Isso. Então, nunca você vai fazer o infeliz ser feliz.
Exato.
Só tem um jeito.
Por isso que eu peço a opinião sua, porque se eu chegar de sola, é porque aí vocês assustam mais. Assustam mais. Mas, como a senhora está falando, eu concordo plenamente. O velho homem, ele é naturalmente infeliz. Tem nada, nada que vai fazer ele ser feliz. É impossível. É impossível.
É, igual o senhor está falando, né? O artista lá, por exemplo, a gente pode lembrar, ele casa com a mulher bonita, ele adora para ele ser feliz. E não é.
Não é.
O outro, é a magra que ele queria, ele casou com a magra, também não é feliz.
Não é.
Ah, não, ele queria agora a loira, ele casou, não é, também não é feliz. Então, não é. Na verdade, nada vai fazer.
É, não é isso feliz que torna o homem feliz. Não é o que ele tem. Não é o que ele faz. A glória do homem é como a erva. A glória do homem é como a flor. E a sua vida como a erva. Não tem quem não vai murchar, não tem quem não vai estragar, não tem quem não vai um dia ter nojo. Às vezes, da própria pessoa que ele é. Né? É impossível a felicidade na carne. Na cara.
E outra coisa muito interessante foi a questão da cabeça, né? Como que, igual você pensar em você mesmo, como que a sua cabeça está feliz e o seu corpo não está? Impossível. Então, igual você falou, não é nem porque é uma promessa, não é nem porque está escrito, mas é porque não tem lógica.
Não tem lógica.
A cabeça, ela é satisfeita, ela é feliz, ela é satisfeita. É só se o corpo não for dessa cabeça.
Pois é. Então, às vezes, a pessoa... você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Você ainda não se converteu. O seu batismo não valeu nada. Você não sepultou ali o velho homem. Você continua querendo que ele vive. O velho homem. E o velho homem, ele precisa ser eliminado. Gente, vou repetir mais uma vez, onde eu preciso deixar bem claro. Só existe um povo na Terra que pode ser feliz. Quem é? O povo de Deus. Por quê? Porque ele crucificou a carne. A carne, ela é insatisfeita, ela vai morrer insatisfeita. Ela vai morrer insatisfeita. Você pinta de branco hoje, amanhã você quer amarelo. Você pinta de amarelo, amanhã você quer de branco. Você faz isso, um pouquinho você não faz. Você observa pela quantidade de coisas que a gente está sempre fazendo, buscando, comprando, e etc. Sempre naquela expectativa de que aquilo vai nos tornar mais feliz, mais satisfeito. Feliz é satisfação, prazer. Felicidade é isso. É satisfação, prazer. Amém? Vamos à visão?
Eu acho que esse assunto aí, o senhor e a Suzane agora falando, discerniu a visão. Eu tive antes da reunião. Eu via que o senhor segurava o senhor mesmo na mão e ficava tipo um boneco, assim, bem molinho. Então ficava com a cabeça caída para baixo. Aí o senhor andava aqui segurando o senhor na mão. Aí uma mulher, eu não sei se era Lucélia, eu não tenho certeza, ela passando aí ela falava, por que que o senhor faz assim? A senhora falava assim, porque eu descobri que essa danada é que me deixa infeliz. Aí eu entendia que o senhor carregava a carne do senhor. Foi isso.
Deu para entender? Então, deu para entender? Não. Então repete de novo. O senhor tinha na mão o Senhor. O Senhor segurava na mão do Senhor. Né? E aí, conta de novo, cara. Não, é isso mesmo, mãe. Eu vou depois explicar quem é o Senhor e o que está na mão do Senhor. Vai lá. Vamos lá. Vamos ver.
E aí o Senhor andava aqui desse jeito, segurando o Senhor.
Isso. Com o Senhor na mão.
É, pendurado. Pegava assim pelo meio e ficava.
Segurava pelo cinto, assim, pegando.
No meio, assim.
É. Pegava a pessoa pelo meio, como se fosse uma mala.
Uhum.
Como se fosse uma mala. Né? Vamos ver.
Aí o Senhor passava aqui, aí uma mulher sentada, eu não sei se era Lucélia, perguntava para o Senhor por que que o Senhor fazia aquilo, fazia assim. Aí o Senhor virava para ela e respondia, porque eu descobri que essa danada é que me faz infeliz.
Amém.
Aí o Senhor dominava ela.
Amém. Então vocês, por exemplo, vocês entenderam que, primeiro, o assunto que nós estamos falando, ela teve a visão antes da reunião. Certamente orando aqui, veio orar, teve a visão antes da reunião. Então, era o assunto que Deus queria falar? Era. Então lá não está escrito, fazei morrer a sua natureza terrena. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Deus condenou o pecado na carne. A carne me faz infeliz. Por quê? Porque o pecado está nela. Amém? Então é preciso que um morra e o outro viva. Já não sou eu que vivo, e sim o novo homem. Como eu falei, quando nós fomos sepultados, fomos batizados, fomos sepultados ali na água, sepultados pelo batismo, a gente sepulta o morto. E ali saiu da água um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, feliz, satisfeita. Sempre, olha, a carne ainda estava comigo. Dominada. Dominada, porque se você está ali, assim ela está, olha a situação da carne, ela estava dominada. Bem lembrado da Lucilda. Mas ela, e por que que eu já não joguei essa carne fora? Né? Por que que eu já não joguei essa carne fora? Então, enquanto, só um minutinho, cara. Enquanto neste mundo é um exílio longe de Deus, por mais que eu tenha a carne dominada, por mais que eu tenha, que eu possa pegar aqui, jogar como a Lucélia, ou quem foi que perguntou aqui, por que que sou, né? Então, que eu sei que é ela a razão da minha luta. Mas, com certeza, tudo indica que eu não posso ainda. Porque enquanto nesse corpo, eu tenho que dominar. Eu preciso tê-la sob os meus pés. Eu preciso tê-la, não é assim? Mas um dia, eu me desprendo totalmente dela. Um dia, eu me desprendo totalmente dela. Mas enquanto eu estiver com ela, eu vou estar lutando contra ela. Eu vou estar lutando contra ela. Deu para entender, filha? Turma, deu para entender? É isso. Então, é uma coisa constante na vida da gente. A luta contra o pecado. É assim, nós estamos falando aqui em morrer para o mundo, mas é fácil? Nós estamos falando aqui em morrer para o mundo, não é fácil. Não é. E o que nos causa a infelicidade, é exatamente a dificuldade que nós temos, como agora mesmo o Aras fala ali, a dificuldade que nós temos para desprendermos. Porque se a carne está ali naquela situação, ela não leva vantagem. Quem leva vantagem é quem está com ela na mão. Fala, cara. Você queria falar? Esqueceu?
É porque na visão eu via que não tinha como jogar fora.
Na visão?
Eu olhava e via que não tinha como o senhor soltar ela, jogar ela fora.
Não tem como. Mas eu tinha que estar com ela sob, debaixo dos meus pés. Eu preciso estar ali com ela sob domínio. Porque se eu não vigiar, se eu não cuidar, é uma praga. É uma praga que de repente começa a brotar. É uma praga que de repente começa a brotar. E aquilo que você já tinha conseguido eliminar, volta a incomodar. Bem? Sentimento, ilhado, morto, amordaçado. Volta a incomodar. A carne é, enquanto neste corpo, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Aonde está o pecado? O que significa isso? É a sua vontade, o seu desejo. Cuidado. Muito cuidado. Amém? Quanto mais eu me apego a ela, quanto mais eu dou ouvido à carne, mais infeliz eu vou ser. Quanto mais desprender dela, quanto mais tê-la sob domínio, quanto mais feliz eu vou ser. Aí eu perguntei a Lucilda falou, sempre tem alguma coisinha. Mas olha, é assim, quando surge a coisinha, é assim, presta atenção, você vê. Aqui na cooperativa, de modo geral, nós fazemos periodicamente detetização. Tem um pessoal que vem e nos dá o laudo, até mesmo por causa da cozinha, da siga. A gente é obrigado a estar com o laudo em dia. Presta atenção, isso aqui vai ser um exemplo importante, muito importante. Quando nós não tínhamos esse problema, a gente não importava também com a detetização. E aí, quantas vezes barata ficava andando por aqui, ó, andava por aqui, andava barata aqui. Eu lembro do menino do Silvano, Guilherme, ela era pequenininha, ó, mãe, tem barata na reunião, né? Tem uma barata na reunião, né? Ele... Volta e meia tinha barata andando aqui na hora da reunião. E vocês concordam que apesar de todo o tamanho, de tudo aqui que é, etc., da cozinha, etc., é muito difícil você ver um inseto aqui? Por quê? Porque quando a gente vê, às vezes acontece que às vezes ela vem voando por aí. Mas quando a gente vê, a gente já imediatamente, ó, qual foi a última detetização? Está em dia, não está em dia? Ó, manda chamar, mesmo que está sempre matando. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você perceber que alguma coisinha apareceu, surgiu, o que você deve fazer? Pronto. Entendeu o que eu falei, Ara? Então aquela coisinha, aquele problema que surgiu, você tem que lutar contra aquilo imediatamente, antes que ele crie força, antes que ele crie, não, esse negócio não pode crescer na minha vida, uma mágoa, uma revolta, uma mágoa, uma revolta, um problema de relacionamento, um problema com a pessoa, seja lá no mundo, seja onde for, seja no mundo, seja onde for, seja com quem quer que seja. Surgiu a coisa, é como se fosse uma gota de água suja que caiu na água limpa. E começou então a... Aí se você não cuida, aí vem a segunda, a terceira, dá um pouquinho, vai ficar muito mais difícil para você. Surgiu o problema, elimina. E os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. O ouro apresentou algum problema, algum defeito, sim, ele é levado no fogo até que aquela impureza que tinha ali seja eliminada. E assim também os cristãos, nossa vida, Deus às vezes permite você sentir a dor daquilo que está te magoando, daquilo que está te ofendendo. Para quê? Para você lembrar que aquilo não pode continuar. Aquilo não pode continuar. Sou pena de repente, você até se acostumar com aquele tipo de coisa, e aí vem outro, e vai estragando mais. Então, quando a Lucilda falou, eu achei, foi a primeira pessoa que respondeu, sempre há alguma coisinha tentando, e é uma coisa que vem de onde? Vem do diabo. Para quê? Tentando tirar você. Tentando tirar você daqui. Você estava tranquilo, satisfeito, feliz. Aí de repente surgiu. Aqui nós, entre nós aqui, surgiu. Quantos irmãos não foram tirados? Quantos irmãos não saíram? Quantas pessoas nós não perdemos? Surgiu alguma coisa. Por isso que Deus fala, se você tem alguma coisa contra alguém, deixa e vai atrás daquela pessoa antes que aquele problema aumente. Antes que aquilo aumente. Porque aquilo, gente, irmãos, às vezes você acostuma, mas ele não saiu. Não saiu. O apóstolo Paulo, ele reclamava de uma coisa que ele chamava de espinho na carne. Espinho na carne. Era uma coisa. Espinho na carne. Era uma coisa que ele sabia que ele tinha. Ele sabia que ele tinha. E ele pediu a Deus para tirar aquilo dele. Mas Deus falou para ele, não, isso eu não posso tirar de você. Você vai levar isso a vida inteira, porque é um espinho na carne. É. Deu para entender? Pode ser sua mulher? Pode ser seu marido? Pode ser seu nariz? Pode ser. Alguma coisa pode ser. E às vezes você vai pedir a Deus para tirar. Senhor, tire isso de mim que eu vou ser feliz. Tire esse infeliz de mim que eu vou ser feliz. Mas não. Não é assim. Amém, gente? O importante é que nada possa tirar você do céu. Nada pode impedir você de alcançar. Deus não nos destinou para a perdição, mas nos destinou para alcançarmos a salvação, como nós lemos agora mesmo. Amém? Amém. Considerações. Quem quer falar alguma coisa? Por isso é que Deus fala assim, ó, em Mateus capítulo 5, ele fala assim, ó, bem-aventurados que são perseguidos. Ou seja, feliz. Né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Por quê? Por que bem-aventurado? Por quê? É, isso me faz lembrar que eu estou aqui. Né? Se eu estou conseguindo sofrer a injustiça, me faz lembrar que eu estou aqui. É porque eu estou aqui. Amém? Se eu consigo sofrer a injustiça, é porque eu estou aqui. Então Jesus fala assim para mim, Deus, se eu vou reclamar para ele, dizer, Senhor, estão fazendo isso comigo. Fizeram comigo também, meu filho. Tá bom, é isso mesmo. Não faz com todo mundo, não. Faz é com nós. Amém? É assim. Bate numa face, ah, bateu na minha face, eu fui na... Não, mas é assim mesmo, meu filho, nós, é com nós. Por isso é que nós somos bem-aventurados, por isso que nós somos felizes, porque essas coisas acontecem com nós. Que tem que pagar duas vezes, que tem que... Ela, assim, acontece com nós, tá bem? Acontece com a gente. Lágrimas, tal, etc., justiça, perseguição, acontece com quem? É com nós. Isso é ruim ou é bom? Bom. Por quê? Mostra isso, mostra que você faz parte da igreja, você faz parte do povo de Deus. Amém. Para a gente encerrar, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, só para encerrar. Isaías capítulo 1, versículo 15. Lê, por favor.
Pelo que... Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Amém? Amém. Então pronto. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, mesmo que os seus problemas sejam, que você imaginar, vai e fala, olha, vinde e vinde, então, e conversa comigo. Conversa comigo sobre o seu problema, que você acha que ele é grande demais. Às vezes você pensa que você tem muito, às vezes não tem nada, tanto assim não. Entendeu, irmão? Às vezes não é tão complicado. Ele fala, olha, aprenda a fazer o bem, aprenda a viver como filho de Deus, aprenda a viver como cristão, aprenda a viver. Pronto. Mesmo que os seus problemas sejam enormes, grandes, que às vezes a gente pensa que é, né? Ele vem. É ele que tira, é ele que ajuda, é ele que vai. E a partir dali, você começa a sentir o quê? Feliz. Porque feliz é ausência de problema. Feliz é ausência de tribulação. Feliz é prazer, satisfação. Você começa a sentir que aquilo que você imaginava que estava pesando, não está mais. Aquilo que você imaginava que te fazia sofrer, não faz mais. Mas, meu Deus, eu sofria tanto por causa disso. Que bobagem, né? Que bobagem. Que bobagem. Amém. Deus falou com a gente, Paulo? Falou? Ajudou? Ajudou, Suzane? Ajudou? Mesmo? Alisson, Mariano, ajudou? Então, resumindo, é isso. Deus nos quer, ele é ruim. Sabe, eu imagino o quanto Deus deve sentir. Nossa, eu chamei você para você me ajudar, chamei você para você trabalhar comigo, chamei você para você ser meu servo. E de repente eu te vejo infeliz, eu te vejo triste, te vejo reclamando. Eu quero que você trabalhe comigo, quero que você fique comigo, mas feliz, alegre, satisfeito. Amém? Animado, sabe? Disposto, tal, etc. Eu quero assim. Vocês concordam? Você é uma pessoa para poder ficar do seu lado, para trabalhar com você, para servir você, aborrecido, contrariado. Amém? Não, Deus nos quer. Ele não nos destinou para a perdição, não nos destinou para isso. Ele nos destinou, o povo de Deus é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo próspero. O povo de Deus, por isso é que ele é um povo de sorte. O povo de Deus, as coisas acontecem tudo direitinho para ele, sabia? Sabia nada, vocês ficam reclamando. O povo de Deus, ele é um povo abençoado. Quantas vezes, o Arthur mesmo, eu falo, meu filho, e aí meu filho, eu ligo pelo quarto todo dia. Ele, graças a Deus, pai. Isso assim, graças a Deus, pai. Ah, porque quantos aí estão reclamando E o meu serviço aqui, eu estou cheio de serviço. Né? E a gente, graças a Deus, eu escuto isso. Né? Então, às vezes, tem algumas coisinhas que estão te fazendo infeliz. Conversa com Deus. Quem sabe Deus arruma. Quem sabe Deus te ajuda. O povo de Deus tem que ser feliz, olha. Como foi, provamos aqui que Deus é feliz, Deus é alegre. Deus é... Amém? Toda vez que você vai conversar com ele, ele te recebe direitinho? Não te escuta? Não te ouve? Não te ajuda? Ou ele é aborrecido? Amém? Amém. Vitor. Visão. Carmen. Com visão. Não? Considerações, Vitor. Não? Chile. E agora, Chile? Clareou mais um pouco? Clareou? Olha lá, dá para ser ali, ó. Não? Divina, divina. Dá para divina, não.
Assim, eu entendi.
Hã?
Eu entendi claramente a reunião falando, né? Que Amém. O povo de Deus não pode ser um povo infeliz, né? Se for infeliz, se a pessoa estiver insatisfeita, não é povo de Deus. Aí eu fiquei pensando, às vezes a gente vai pensar, às vezes não acha alguma coisa assim que falar, sou infeliz com isso. Mas no fundo tem. Aí a gente fica pensando, só de você ver às vezes uma pessoa infeliz do seu lado, às vezes, né? Aí você já fica infeliz também. Isso aí também eu creio que é falta de... A gente precisa tirar isso, igual o senhor falou, tem que eliminar.
Isso.
Alguma coisa está errada, né? Infeliz eu não posso ficar. Tem que fazer alguma coisa para não sentir, né, infeliz.
Eu não sei se eu... Repete mais ou menos para mim entender.
Assim, igual o senhor estava falando aí. Eu também não vejo assim, uma coisa assim, eu sou infeliz por isso.
Uhum.
Eu sou insatisfeito comigo por isso. Às vezes, assim, na carne, né? O senhor estava falando. Eu sou infeliz porque isso está, né? Nariz, uma coisa. Não, eu também não vejo. Mas, assim, no fundo, a gente acaba tendo. Porque, às vezes, você vê uma pessoa bem próxima. Às vezes, aquela pessoa está infeliz, insatisfeita, às vezes está, né? Aí você acaba também ficando infeliz.
Amém.
Não sei se o senhor entendeu o que eu quero falar.
Entendi. Então nós estamos ali no corpo de Cristo. Por exemplo, nós estamos ali. Nós somos cristãos, não é assim? Aí, pronto, eu vou reclamar para Deus que eu estou passando. Eu vou reclamar para Deus. E Deus vai, ele me consola. E eu saio dali consolado. Eu saio dali feliz. Ele chega para mim e fala para mim assim, ó, né, por exemplo, você não se orgulha de ser um filho de Deus? Você não se orgulha de ser o meu servo? Aí eu já começo. Sabia que eu te escolhi, no meio de muita gente eu te escolhi? Sabe por que eu escolhi? Você é um caboclo que não reclama, que sofre a aflição no meu lugar, você participa comigo dessa luta, desse sofrimento. Então, meus parabéns. Não é todo mundo não, meu filho, não é todo mundo que faz por mim o que você faz não. Eu saio dali, choro, reclamo, eu choro, mas eu saio dali consolado, feliz, satisfeito, porque eu estou prestando serviço, eu estou trabalhando para Deus, fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Amém? Carregando a minha cruz com integridade, com sabedoria, sem reclamar, sem murmurar, sem nada. Ele me consola. Ser feliz não quer dizer que nós vamos ficar sem problema, não. Ser feliz é saber resolver os problemas. Ser feliz é mandar o oprimido. Aí chega a pessoa oprimida, você despacha ela. Livre. Ser feliz com o que você faz, com o trabalho que você faz. Servir a Deus. Amém? Pronto. Então, Divina, é assim.
É isso que eu queria ouvir.
Nós somos felizes com aquilo que nós fazemos. Nós somos felizes com o título que nós recebemos. Né? Senhor, obrigado porque eu fui achado digno de ser um escolhido de Deus, de ser um chamado de Deus, servir a Deus. Obrigado. Amém? Pronto, eu saio dali. E ele falou, vai porque eu sou com você. Aperta a mão. Fizeram isso comigo também. Amém. Não é isso? Pronto. Pronto. Então, feliz com aquilo que a gente faz. Feliz com aquilo que nós somos. Feliz com o nariz que Deus me deu. Entendeu? Feliz com os problemas que a gente tem. Pronto. E presto o serviço com a maior satisfação. Não reclama, não murmura, não enfadiga. Deus não causa nada. Aí você ora, você, aquilo que Deus faz para você, você vai fazer para os outros. Você vai consolar, você vai animar, você vai, etc., vai convencer. Então, aí faz com que aquela pessoa se torne também feliz. Ela vai ser feliz também. Ela vai se tornar feliz também. Por exemplo, se eu puder estar dentro da Suzane, dentro do Arson, se eu puder estar lá dentro da minha esposa, tal, né? Mas o máximo que eu posso fazer é incentivá-los a ser feliz também. Né? Eu não estou. Eu não é. Eu não é. Amém, gente? Mais alguém? Mais alguém? Tem um? Luiz Mar, vai dar lá para o Luiz Mar. Está quem é o Luiz Mar? O Luiz Mar tem que ser feliz com uma menininha tão linda, tão inteligente. Amém.
Graças a Deus.
Não, não?
É, então, assim, eu entendi que a infelicidade, às vezes, está muito relacionada à expectativa que a gente faz nas coisas do mundo. Né?
Isso.
E no mundo é difícil.
Claro.
A gente nem sempre ganha.
E o mundo é mau, o mundo não perdoa, o mundo é cruel. Né?
Isso. E a gente cria muita expectativa, né? Tanto em coisas materiais, né? Às vezes saúde também, a gente não se conforma, né? E é isso que eu penso.
Amém. Amém. Aí a Rose, meio...
Amém. Eu vejo assim, no mundo nós não somos felizes. O mundo não é feliz. Mas aquele que está em Cristo, ele é feliz. Né? Porque ele não tem a sua esperança. Né? Estava ouvindo a reunião que o senhor fez ontem.
O que quer ser feliz?
É você estar contente com isso. Você mesma.
Isso.
Né? Igual o senhor falou, você tem um nariz torto, mas amém. Você vai ter um novo corpo. Pensa que você vai ter um novo corpo. Você vai... Né? Você põe um trem no nariz, tampa ele, se for preciso, né? Mas amém, irmão, assim, essa palavra é tremenda, né? E muitas vezes a gente acha assim, a gente vê a situação da pessoa, o que ela tem, o que ela faz, acha que ela é feliz, né? Aí o senhor até falou que Jesus, na simplicidade dele, né, na forma que ele vivia, não tinha nada, mas ele era feliz, né?
Plenamente satisfeito, feliz.
Sofreu, padeceu, mas ele era feliz. Bem, graças a Deus que nós possamos guardar essa palavra e entender. Amém. Né? Amém.
Amém. Amém. Ajudou? Então vamos curvar nossas cabeças. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu. Ensina-nos, ensina-nos o caminho que nós devemos andar. Ensina-nos como viver nesse mundo e ser feliz. Ensina-nos, ó Deus, servir a Deus com alegria. Servir a Deus com satisfação. Na verdade, nós, os filhos de Deus, não viemos ao mundo para ser servido. Nós viemos ao mundo para servir. Para ajudar. Para consolar os aflitos. Para dar liberdade aos cativos, os oprimidos do diabo. Mandar embora livre os oprimidos. Nós não viemos ao mundo para receber, e sim para dar, doar. E é isso que nos faz feliz, satisfeito, porque nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Nós estamos fazendo aquilo que nós gostamos, que nós temos prazer de fazer. Amém, Jesus. Amém. Que você ponha, então, no seu coração, converse com o seu Deus, seu Senhor. Diga a Ele: Senhor, foi bom saber que os olhos do Senhor estão sobre mim, que o Senhor tem alguma coisa para mim fazer, o Senhor vê em mim alguma coisa que eu possa ser útil. Servir ao Senhor é tudo que nós queremos. Ser útil a Deus é tudo que nós desejamos. Ser útil. Olha para nós. Amém, Senhor. Faz com que os nossos talentos sejam trabalhados em prol da igreja, em prol de Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer, é a nossa satisfação, servir a Deus, fazer a vontade daquele que tudo tem feito por nós, fazer a vontade daquele que cuida de nós, dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida, servir esse Deus que nos abraçou, que nos recebeu em sua casa, em sua nação, e que quer nos tornar realmente felizes, satisfeitos. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Pai. Graça te damos. Muito mais nós queremos fazer neste ano que se aproxima, que tudo que nós pudermos fazer, Senhor, seja para a glória do Senhor, seja para louvor da Tua casa. Oh, amém, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, faz com que eu vigie sobre a minha carne, para que eu não maltrate aquele que me ama acima de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Louvo ao Senhor. Oh, Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que eu seja realmente útil. É o maior presente que o homem pode receber de Deus. Que ele seja escolhido por Deus. Né? Que ele seja achado por Deus. Encontrado por Deus. Aleluia. Amém, amém. Usa-me, Senhor, usa-me. Conforme a Tua vontade. Conforme a Tua vontade. Aleluia, aleluia. Oh, amém. Aleluia. Amém. Pode fazer essa mesmo. Amém, amém, amém. Com palmas.
Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel.
Amém. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos enterrando em nome de Jesus.